O sonho de toda empresa é ter uma marca desejada. E algumas empresas conseguem alcançar um status de marca desejada só no Brasil, mas no mundo inteiro. O papo que a gente vai bater hoje é com uma das mentes por trás de uma marca que fez isso e conseguiu criar de um festival somente em um ano, hoje a maior marca de festivais musicais do mundo e de experiências, com mais de 9 milhões e meio de pessoas que compraram ingresso para poder assistir em 4 países diferentes. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Rodolfo Medina, uma das mentes por trás do Rock in Rio. Olha só.
Aqui é o Pedro Superti e você está ouvindo o Supercast, o principal podcast de marketing e diferenciação do mundo. Se você se recusa a ser só mais um e quer assumir a sua posição de líder no seu mercado, você está no lugar certo. A revolução começa aqui.
Estamos começando hoje esse episódio do Supercast. Eu tenho o prazer de ter aqui do meu lado uma pessoa que é uma das mentes, um dos maestros que consegue fazer com que o trabalho de centenas de pessoas dê certo para criar uma das marcas mais apaixonantes do Brasil, que é o Rock in Rio, levando o nome do Brasil para o mundo todo. Hoje eu tenho o prazer de conversar aqui com o Rodolfo Medina. Rodolfo, muito obrigado.
Prazer, é uma honra estar aqui. A gente acompanha o canal, a gente é fã. Então, poder estar conversando com vocês, compartilhando um pouco de experiência, dividindo experiência, pra gente é muito legal.
Muito bom, obrigado. A gente finalmente conseguiu arquitetar esse papo pra ele poder sair hoje. A gente tava conversando agora aqui no offline. O mundo hoje tem um monte de problemas que precisam ser resolvidos. Na sua opinião, Rodolfo, qual é um problema que é digno de ser resolvido e que você tá alinhado com o que vocês estão fazendo?
Olha, eu acho que o mundo tem um monte de problemas e um monte de desafios e um monte de oportunidades. Eu acho que o que está por trás dessa nossa conversa é a gente se fazer corresponsável. Eu acho que os empreendedores e os executivos e as marcas e as empresas têm um papel na resolução dos problemas muito grande. E às vezes a gente acha que eles não estão ali a nosso alcance. E a verdade é que cada empreendedor, se puder tratar a da sua área de influência, conseguir mudar a vida de uma pessoa, a gente vai estar de verdade transformando esse mundo que a gente vive num mundo melhor. E o Rock in Rio tem muito isso, e a gente entende, né? Quando a gente traz o impacto econômico para a cidade do Rio de Janeiro, de 1,7 bilhões, e a gente lota os hotéis, e a gente lota os restaurantes, e a gente gera empregos que não tem nada a ver com aquela cidade do rock diretamente que a gente está cuidando, a gente sabe que isso é sim nossa responsabilidade. Embora a gente não tenha nenhum hotel, é fundamental que eles estejam cheios. É fundamental que essa indústria se movimente em torno do tema. Isso é um exemplo, e o Rock in Rio é um exemplo grande, com 34 anos, mas isso pode ser trazido para o nosso dia a dia, para a nossa área de influência, para o nosso bairro, para a área de influência de cada uma dessas nossas empresas. E acho que as marcas têm esse compromisso também, quer dizer, isso precisa ser pensado em escala, por anunciante, por empresas, e elas estão pensando, né? De como é que a gente, de fato, cria impacto positivo na vida das pessoas e, com isso, você retroalimenta toda uma cadeia. Então, não é um favor. É que esse é o jeito de fazer funcionar.
As empresas, tendo essa visão, vão poder tomar mais ações que vão resolver mais problemas, além de vender produtos e serviços, né?
E vão, por consequência, vender mais produtos e serviços.
E vão
fazer essa cadeia se retroalimentar e acaba todo o ecossistema funcionando melhor.
Na sua percepção no dia a dia, como é que você sente que as marcas e os anunciantes estão tomando ações para estar alinhada com essa visão?
Olha, eu acho que isso está na pauta. A gente também precisa entender que tem empresas e momentos e realidades de negócio diferentes. E aí isso conecta com outro assunto que a gente provavelmente vai falar, que é como é que o mundo da comunicação está se reinventando. E ele está se reinventando provavelmente numa direção de que, sim, a gente vai ter que ter processos diferentes para anunciantes diferentes, mas o core disso tudo são ideias poderosas. Então, eu acho que sim, está na pauta das empresas, precisa estar cada vez mais, precisa virar ação real no mundo, mas você tem cases importantes acontecendo.
Você lembra de algum case específico que você se orgulhe porque deu certo essa visão?
Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da Natura, que é um parceiro do Rock in Rio, mas não é nenhum parceiro da área de comunicação, por exemplo, da Artplan, então falo com muita tranquilidade.
Ok.
É uma empresa que tem um propósito, que cuida da sua cadeia, que está conectada com as consultoras. Então, cada ação da Natura, você percebe que tem um objetivo. E acho que tem que ser assim mesmo.
Muita gente que está ouvindo esse papo nosso agora que você falou isso, deve ter ligado o radar e falou, cara, ok, como é que eu descubro uma ação digna de ser perseguida ou uma causa que eu posso usar o meu pequeno negócio para apoiar?
Cara, eu acho que é só olhar para o lado, na área de influência do seu pequeno negócio, né? Provavelmente ali no seu bairro tem alguma coisa que você pode de verdade fazer para mudar aquela realidade e trazer geração de valor. Não é tão óbvio, talvez dê um pouco mais de trabalho, talvez demore a achar. Eu acho que a gente também já falou aqui e vai falar de novo, que é, precisa ter verdade. A comunicação hoje passa por mensagens certas nos canais certos, né? É muito mais complexo do que era, mas é muito interessante você imaginar que a ideia precisa ser poderosa o suficiente para funcionar em muitos canais diferentes. E quanto mais conectada com os valores do seu negócio, mais resultado ela vai dar. A gente sabe que nem todas que a gente faz são exatamente conectadas com os desafios, mas pode ter certeza que se tiver uma ideia forte, tiver a criatividade a serviço daquela ideia, e se ela estiver conectada com os valores da empresa, vai dar mais resultado.
Autenticidade é um tema assim, que quem acompanha a gente sabe que a gente fala bastante em cima dessa tecla. Talvez uma das maneiras mais poderosas que as pessoas têm para se diferenciar é serem autênticas. É olhar para dentro e ter clareza do que eu acredito e não mudar porque alguém não concorda. Ou por interesse comercial, né, ou por pressão.
Eu acho que autenticidade é uma palavra e claro que todos os negócios sofrem adaptações, claro que você pode virar o seu negócio de cabeça para baixo. E essa nova economia passa muito por isso, né? A gente entender que começamos aqui numa direção e de repente você viu aqui uma oportunidade. Mas isso não está tirando a sua autenticidade, né? Não está mudando as suas crenças.
Se ainda está alinhado com o valor, né?
Exatamente. Então, eu acho que ter valores claros, ter uma visão clara e ter um poder de adaptação, que eu acho que o mundo hoje pede muito isso, né? Deixar o que não funcionou de lado e investir no que está funcionando. E aí, a partir daí, você conseguir criar processo para isso ganhar escala, é a sentença que vai ganhar esse jogo. Então, se você vai para um lugar que está muito desconectado com a sua verdade, provavelmente ele vai ter menos sucesso do que ele poderia ter. E tem um monte de coisas que você faz que funcionam e não tem nada de errado, tá tudo bem. Mas eu acho que a nova economia, o novo jeito da gente encarar os nossos negócios, passam por isso. Deixa de lado o que não está funcionando, investe no que está funcionando. Quer dizer, e aí é muito mais, estamos falando de processo, né? Não é que é um negócio ou outro negócio. No nosso negócio tem um monte de coisa que não funciona. E um monte de coisa que funciona. E a gente só vai fazer ele conseguir para frente quando a gente entender por que não está funcionando aquilo, criar as adaptações necessárias e seguir.
O que hoje não funciona que alguns anos atrás ainda funcionava?
No passado, a gente pensou na área de comunicação, quer dizer, o consumidor, ele era passivo em receber a informação, né?
Ok.
A gente fazia um formato de comunicação, transmitia no canal que fosse para ele, e ele era um receptor de informação.
Receptor.
Hoje não é mais assim. Hoje cada um de nós é um canal de comunicação. Estamos aqui num formato novo, numa mídia diferente, num jeito diferente de fazer comunicação, nem menos nem mais importante que os outros todos. Ele só tem que ser feito de forma adequada. Se ele tentar passar uma mensagem que deveria estar sendo passada num canal de TV aberta, que tem mega o seu valor, eu acho que a força está no mix, na forma de a gente conseguir distribuir essa mensagem do jeito certo, nos lugares certos. Aqui nesse nosso papo, não funcionaria. Nem vice-versa.
Nem vice-versa.
Então, eu acho que a principal mudança é, as pessoas têm voz, e a gente precisa escutar. Escutar, decodificar, porque não é tudo que todo mundo te diz que necessariamente é verdade, né? Decodificar e transformar na direção da sua mensagem, seja ela qual for.
Incrível. Você falou do mix, né? Da força estar no mix de comunicação. Eu venho do mercado de publicidade, eu tive minha própria agência e a gente fez alguns cases incríveis, eu lembro na época, 10 anos atrás. E hoje em dia, quando as pessoas me perguntam, e para quem está ouvindo é legal ter essa clareza, a gente acabou de falar agora da importância estar no mix, né? O mix é importante. Eu vejo como um time de futebol. Você tem 11 jogadores. Cada jogador tem uma função. O zagueiro tem uma função, o lateral tem uma função, né? O meio de campo tem uma função, o atacante tem uma função. Então, às vezes, você pode ter passado por um ponto, que é o atacante que faz o gol, que foi o que gerou a conversão. Você fala, ok, cancela tudo, que eu vou investir só nesse canal aqui. E, na realidade, a bola para chegar lá tem que vir de trás, tem que vir passando de pé em pé, né?
Eu acho que é um belo exemplo. É, não dá para fazer um time só com atacante. Nem só com goleiro.
Nem só com goleiro.
Agora, tira o goleiro de lá para ver se você vai ganhar o jogo. Então, a verdade é que é sobre o mix. E aí, acho que é um bom exemplo, porque é o talento certo no lugar certo. Também se pegar o melhor atacante e botar ele no gol, não vai funcionar.
Vai ser um péssimo goleiro.
Porque não é o talento dele. E aí eu acho que gestão passa muito por isso, né? A gente conseguir atrair para os nossos sonhos talentos. Quanto mais múltiplos eles puderem ser, eu acho que mais rico fica essa conversa. A gente está ouvindo muito falar de diversidade e precisa mesmo. Traz novas visões para aquela mesma desafio. E aí quando você consegue criar um time que está com as peças certas nos lugares certos, o ganho de produtividade é brutal. Agora, a verdade é que é difícil.
É.
É muito difícil. Então...
Não tem fórmula pronta. Né?
Não tem fórmula pronta. Não tem lugar onde você acha os talentos certos nos lugares certos. Você conseguir ficar exercitando diariamente essa crença e passa por pessoas. É, lidando com pessoas que estarão a serviço de negócios e por mais tecnológico que eles possam ser, tem um programador por trás daquela inteligência artificial ali de alguma forma. É. Então, a gente precisa ter um time engajado com aquele sonho.
Eu sempre digo que uma águia é um péssimo nadador e um tubarão é péssimo voador. Então, às vezes, na nossa equipe, a gente tem isso, a gente olha pra pessoa e fala, pô, essa pessoa não tá dando certo. Não é só uma questão, talvez, de dispensar a pessoa, mas de olhar e falar, será que eu coloquei ela no lugar certo? Porque às vezes ela é uma águia tentando nadar, né? E se eu tiro ela da água e coloco ela pra voar, esse aumento de produtividade acontece. Hoje em dia, os jovens querem ter mais experiências diferentes. Antigamente se trabalhava numa empresa só durante muitos anos, hoje tem contagens de 7 a 10 empresas diferentes que você vai trabalhar quando não muda de profissão totalmente. Como é que vocês estão atraindo talento hoje e retendo esse talento? E ajudando esse talento a produzir o máximo possível.
É difícil porque você precisa ter uma cultura e processos desenhados para que você consiga preparar o próximo talento que está vindo. Mas a nossa forma de atrair talentos, tentar colocar eles nos lugares certos, em todos os nossos negócios, passam muito por gente. Né? Gente que cria infraestrutura para essa marca Rock in Rio chegar no lugar onde ela consegue estar e a experiência que a gente gera. Se a gente não tivesse aquelas 28 mil pessoas trabalhando nos 7 dias de evento, e não são nossas, são as pessoas que trabalham no estande do Itaú, que são funcionários provavelmente de uma terceira agência, que está lá cuidando disso. São os nossos que estão engajados. Você precisa ter uma cultura forte, você precisa cuidar de gente.
Okay.
Você precisa ter um ambiente onde as pessoas se sintam bem, onde são acolhidas. A gente precisa investir em treinamento. Eu acho que é uma área que precisa cada vez mais crescer. E é assim que você vai conseguir atrair os talentos. Porque a gente, às vezes, fica desconfortável com esse jeito de ser, né? De que as pessoas mudam muito e o mercado não está preparado para isso. Mas é o seguinte, as profissões estão mudando. Então é injusto pedir que o jovem não mude, né? O mindset é diferente.
O mundo para qual ele está se preparando está mudando, ele tem que mudar também, né?
A forma de comunicação está mudando, é tudo muito mais rápido. Então é natural que tenha um espelho ali. As pessoas estão buscando experiência em todos os lugares. Novas experiências profissionais e novas experiências na hora que você está se entretendo com a sua família e novas experiências na área de comunicação. Então a gente precisa, de fato, ser um ambiente que acolhe, ser um ambiente que recebe bem, tem que ser um ambiente feliz. A gente passa muito tempo ali para ficar chateado.
Mais tempo do que com os filhos, né?
Então, se não for isso, e isso não é fácil.
Uhum.
Né? Porque o dia a dia é massacrante, é cansativo, em todos os lugares tem esses mesmos problemas.
O pessoal deve pensar que o Rock in Rio é a versão da Disney brasileira. Assim, pessoal...
A gente fala, pô, você trabalha num lugar mais legal. Trabalha só 7 dias, né? O Justo que fala muito. Trabalha só 7 dias em 2 anos. A gente trabalha 2 anos para entregar 7 dias. Mas tem um sonho grande que move aquela gente toda que tá ali. Então, nesse último Rock in Rio, achei no final, e não foi causado pela gente, as marcas, os patrocinadores principais, se homenagearam. Então, o Itaú, ele dressou a roda gigante, que era o principal asset dele, com a marca da Natura, com a marca da Heineken, com a marca da Ipiranga. E aí, puxou essa conversa nas redes. Aí, a Coca fez a mesma coisa com o Itaú e com as outras marcas. E eles começaram a se homenagear e a conversar nas redes. E não foi uma coisa feita pelo próprio Rock in Rio. Então, isso é a prova de que eles de verdade se sentem donos daquilo. Esse é o nosso ponto máximo que a gente queria ter chegado. Na hora que os nossos patrocinadores estão se sentindo corresponsáveis por aquela experiência linda que foi, e isso só aumenta a responsabilidade do próximo. Quando você entrega um banheiro limpo, ele tem que ser cada vez mais limpo. Quando o Roberto Medina, que é aficionado em detalhes, passa semanas antes do dia do Rock in Rio, olhando se a flor está no lugar certo, se a cenografia está com a madeira pintada certinha. Ah, mas isso faria diferença no show? Faz toda a diferença na segurança do público. Faz toda a diferença no ambiente que as pessoas vivem. Faz toda a diferença no show dos talentos que estão lá. Embora eles não saibam. Foo Fighters não tem ideia que a gente provavelmente mudou cada uma daquelas madeiras X vezes até elas ficarem perfeitas. Mas você pode ter certeza que a gente produz os maiores shows do mundo, porque a nossa plateia é a melhor plateia do mundo, porque a gente cuida do detalhe.
Nós estivemos juntos recentemente no Rock in Rio Academy e uma característica, um cuidadinho que chamou minha atenção foi a guitarra no corrimão da descida das escadas, né, lá na área VIP. Então, assim, pode passar batido. Talvez ninguém note. Penumbra, escurinho e tal. Mas quem nota fala, cara, olha só, alguém tirou o tempo pra poder deixar um detalhezinho aqui assim, né?
É exatamente isso. E a gente tenta fazer isso em escala e a gente tem certeza que pode melhorar muito pro próximo. E a gente tem a obrigação. Você pensar, ah, mas o Rock in Rio esgotou todos os ingressos. Se eu já esgotei os ingressos, eu não precisaria de conteúdos novos, porque quando a gente... Na última edição, a gente criou a Game XP dentro do festival, que eram duas arenas de games, dentro do... quando a gente lançou o primeiro projeto, os ingressos estavam todos esgotados. Então tinha até uma dúvida nossa, que era, mas o amante do game não pôde comprar ingresso para aquela atração, porque os ingressos estavam esgotados. Será que quem veio ver o show do Red Hot tem interesse no game?
Ok, justo.
A gente não
sabia. Será que é o momento certo de fazer?
Não sabia. Okay. Mas não, vamos fazer porque a gente acha que isso é uma linguagem nova. Essa linguagem das novas gerações, a gente quer estar presente, a gente quer gerar essa experiência. 360 mil pessoas das 700 mil que foram na edição de 2017 passaram nas arenas de games. E ninguém comprou ingresso para aquilo. E é isso mesmo. E a gente tem a obrigação. E para isso, por isso, nesse ano... O Rock in Rio, ele evolui e vai evoluir cada vez mais para um parque de experiências, onde a música é o conteúdo central, onde a nossa responsabilidade em fazer os melhores shows, trazer os melhores talentos, só aumenta.
Só aumenta.
Mas a gente tem certeza que a experiência do festival passa por novas forças brutas, por novas naves, por novas... New Dance, a área de eletrônica, né, que cresceu muito. Aquilo foi responsável pela venda de ingresso? Provavelmente não nessa edição, mas vai ser na próxima. E hoje a gente tem 63% do público que já vai ao Rock in Rio por causa da experiência. E a gente espera que isso chegue a 100%. O que vai aumentar muito a nossa responsabilidade sempre, entregar o melhor line-up de sempre. Entregar as maiores atrações de sempre. Entregar as maiores experiências inéditas nos palcos. Porque a música é o nosso elo, né, que conecta essas experiências.
Incrível, incrível. Então você que está ouvindo esse papo que a gente está tendo agora, olha que legal isso que o Rodolfo está compartilhando, né? A inovação incrível que está todo mundo comentando agora, depois de um certo tempo, não é mais diferencial. Virou o padrão, porque a pessoa acostumou com aquele padrão, certo? Ou seja, qual é a minha responsabilidade... em pensar qual vai ser, assim como eu saí do ponto A para o ponto B, como é que eu saí do ponto B para o ponto C? É isso que mantém vocês na liderança todo o tempo, né?
Eu acho que a gente tem uma responsabilidade com o mercado e com o nosso público, de, como uma marca líder, com um projeto líder, de trazer inovação para essa cadeia sempre e de melhorar a cada... Porque é óbvio que, de alguma forma, você influencia toda uma cadeia, né? dificilmente outros festivais, outras experiências de música, eles vão ter que ir. Esse padrão todo é elevado, né? Se você não vai elevando o padrão, e aí o mercado vem junto. Não existe aplicativo de transporte.
De transporte.
Agora tem um monte. Não é mais sobre o aplicativo, é sobre a experiência que esse aplicativo faz. Porque a tecnologia também permite que a gente, os produtos se igualem muito rapidamente. Então, a obrigação do líder e a obrigação do Rock in Rio é sempre trazer e fazer o melhor Rock in Rio na próxima edição.
Eu falo muito sobre a era da experiência. E seria muito interessante, Rodolfo, se você pudesse compartilhar com a gente quais são os drivers e quais são as diretrizes que a marca Rock in Rio usa na hora de desenhar experiências.
Olha, primeiro o olhar do consumidor, né? Depois a gente sabe que o projeto é para toda a família. O Rock in Rio é um projeto que tem o prazer de poder ter vivido em muitas gerações. Está fazendo 34 anos em janeiro agora. 35 anos em janeiro agora.
Uau!
Então a gente faz parte da história de vida de muitas gerações. É um projeto que o pai quer levar o filho pela primeira vez, né? Ele é o primeiro festival de muita gente. E isso tem que estar previsto. A gente tem que ter o espaço que fala com a família. Claro que é um projeto que é essencialmente jovem. Por que que o game vem lá pra dentro e o eletrônico ganha força? Porque é uma linguagem que conecta com um tipo de público. Então a gente tem a obrigação de estar muito antenado com o que tem aí. A gente tem uma obrigação de engajar as pessoas no nosso sonho. Rock in Rio nasce de um sonho do empreendedor que queria fazer uma mudança em 84, quando o Brasil vivia uma indireta já, os jovens estavam na rua e o Roberto queria fazer alguma coisa para a juventude, para o Brasil. E quando ele cria aquilo, não tinham meios para fazer o Rock in Rio. Aliás, eu nem sei como é que eles fizeram o de 85. Porque quando a gente olha hoje a estrutura que a gente tem e a estrutura que eles não tinham, é impensável.
Impensável.
Mas o fato é que tinha ali um sonho maior e o compromisso de entregar esse sonho. Isso é uma coisa que a gente aprende muito com o Roberto todo dia, que é tem que sonhar e tem que colocar em movimento. Tem uma atitude por trás, depois de ter a visão, depois de ter o sonho. Não é que a gente tem todos os planos. Olha, a gente inventou aqui uma área nova e... Não, não. E hoje a gente tem estrutura. Mas o que está por trás, no embrião dessa ideia, é sonha e coloca ele em movimento. Os agentes vão se mobilizando.
Isso é interessante. Estou pensando aqui. A percepção do tamanho do sonho é proporcional ao quanto eu consigo entregar ele para a pessoa. Porque a gente está conversando aqui e o Rodolfo pode ter uma ideia gigantesca. Só que como eu não estou na cabeça do Rodolfo, eu só vou conseguir entender o quanto ele consegue me entregar. Né? Então, esse compromisso incansável de entregar ajuda as pessoas a ver que o sonho é maior, né?
E a outra coisa é, dificilmente você vai poder entregar sozinho. Aliás, eu posso afirmar que você não vai poder. Eu nem sei qual é o sonho, mas eu tenho certeza que você não vai poder.
Se for minimamente grande, não consegue.
Na dimensão que for, né? É difícil Sim. você imaginar que você, hoje no mundo de hoje, principalmente, onde ele passa por colaboração. Então, a gente precisa... vamos botar o sonho no mundo. E aí tem que ter, eu acho que o empreendedor tem que ter a capacidade de engajar novas pessoas naquele sonho. Esse sonho não pode ser de um. Alguém teve esse sonho, primeiro. A visão, o insight, o que a gente quiser chamar. Mas ele precisa ser de mais gente. E aí quanto mais gente você vai colocando, e mais capacidade de mobilização você tem, você vai conseguindo fazer que ele se viabilize. E em determinado momento, o sonho do Rock in Rio nasce com o Roberto, mas ele é de todos nós. Não é o sonho do Roberto. Ele é o sonho do Justo, ele é o sonho do Ricardo Atta, ele é o sonho da Agatha, ele é o sonho de cada um que está entregando o Rock in Rio. E é por isso que a gente consegue entregar.
Como é que eu traduzo esse sonho para a minha equipe? E que medidas vocês tomam para ter certeza que a equipe está vivendo esse sonho?
Processo. Que é uma palavra que as pessoas não gostam.
Dá uma assustada para quem escuta.
Processo não é criar burocracia. Uhum. Processo é você conseguir explicar para outras pessoas a forma como aquilo está sendo feito. É pelo contrário, o processo tira a burocracia. Então, se você não tiver processo para você conseguir escalar, ele tende a ficar muito pequeno. Porque senão você não consegue sair daquela área de influência onde poucas pessoas estão fazendo. Então, no nosso caso, a gente precisa ter processo, a gente precisa ter líderes de cada das suas áreas, muitos líderes que engajem as suas equipes e que sejam capazes de passar, ter uma visão, entender qual é a nossa visão, o nosso objetivo. E aí, liderados pelo Luiz Justo, que é o CEO do Rock in Rio, as equipes, cada uma na sua, tem líderes muito fortes que conseguem ir criando essa mobilização. É porque eu digo que o sonho é de todo mundo. O sonho é mesmo de quem está ajudando a controlar a entrada dos ingressos. Ou é mesmo do cara que está fazendo a cenografia. E é impressionante quando você vê no olho das pessoas que aquele sonho é de todos eles. E aí você chegou lá.
Se eu trabalhasse em algumas das empresas do grupo, imagino porque elas têm valores compartilhados entre todas, quais características de liderança eu preciso ter para poder crescer?
O mundo hoje pede um poder de adaptação grande. Os negócios estão se reinventando a cada geração, ou menos que isso.
Verdade.
Né? Então, não dá para imaginar que o que funciona hoje vai funcionar exatamente assim daqui a 20 anos. Então, tem que ter um poder de adaptação. Acho que tem que ter um poder de lidar com gente. As nossas empresas, na maioria delas, passam por prestação de serviço, ou para outras empresas, ou para o consumidor final.
Ok.
De alguma forma, né? Então, a gente precisa gostar de gente. Então, eu acho que a gente tem que buscar gente que gosta de gente, capacidade de adaptação, olhares diferentes. A gente, como viveu, no caso do Rock in Rio, uma trajetória internacional longa, né? A gente, entre 2001 e 2011, a gente não fez Rock in Rio no Brasil, fez só em Portugal e na Espanha, né? A gente fez 2004, 2006, 2008, 2010, na Espanha e Portugal. Então, nosso time é feito de muitos portugueses. A experiência, e a gente tem uma base importante em Portugal, e de muitos estrangeiros também. Então, esse olhar diverso para a experiência, você entrega essa experiência de forma. Tem um monte de ruído cultural, mas...
Que faz parte.
Que faz parte. Faz parte dos olhares diferentes. E é assim que a gente consegue fazer essa melhor entrega.
Isso me dá um insight que é legal comentar, que muitas pessoas perguntam como é que eu faço para ser autêntico, para poder falar aquilo que eu acredito, na época do politicamente correto. Hoje em dia, quase qualquer coisa que você faz ofende alguém. E você que está ouvindo e está se perguntando isso talvez agora, o que eu sempre respondo é: você não tem que ter vergonha de quem você é e o que você acredita. E se tem alguém que não concorda, tá tudo bem, a gente precisa respeitar se tem alguém que não concorda. Mas você tem que sim falar: olha, isso que eu acredito, é isso que me motiva e eu trabalho para isso. Se você concorda e apoia isso, ótimo, a gente pode fazer. Se não você apoia, tá tudo bem, tem outras pessoas que podem ajudar. E é muito interessante porque quando você fala de diversidade dentro da equipe, eu fico pensando aqui, Rodolfo, olha a importância de eu ter pessoas diferentes, aonde eu aceito a diferença do outro. Caso contrário, eu crio um sistema onde eu coloco pessoas diferentes, ele moe todo mundo e no final sai todo mundo igual, né?
E não seria possível, né, quando você fala de comunicação, quando você fala de lugar para 100 mil pessoas, que são essencialmente diferentes.
Uau! Né? Exatamente.
A gente está falando de 100 mil pessoas por dia, todas diferentes.
Todas diferentes.
E elas precisam ser acolhidas nas suas diferenças. No que você falou a gente precisa ser quem nós somos e, a partir daí, respeitar o outro.
Ser quem você é não é uma declaração de guerra contra o outro.
É muito mais sobre respeito, porque eu sou quem eu sou, né? É muito mais sobre o outro e a gente conseguir coletivamente construir uma coisa maior. A minha posição não é contra de ninguém, né? Ela só é a minha. Não é porque você não pode dizer o que quer, que estaria faltando com respeito com o outro, né? Então, eu acho que tem um desafio grande e eu acho que é um desafio do mundo atual.
Quando você dá voz para pessoas que pensam coisas diferentes, a gente cria um desafio. Tá bom, agora como é que a gente convive com essas diferenças, né?
Eu acho que é um desafio que tem a ver com... Lembra que a gente lá no início falou sobre o consumidor?
Uhum.
A gente agora tem ferramentas e maneiras de escutar as vozes. No fundo, isso está tudo conectado. Eu estava falando de comunicação, antes a gente passava a mensagem e o outro recebia. Hoje, todo mundo passa a mensagem. E o mundo está aprendendo. É muito novo, é muito recente.
Muito recente.
É um desafio de construção coletivo. E a gente vai ter que aprender os limites.
E a gente tem isso no macro, a nível de mercado lá fora. A gente tem no micro, a nível dentro da nossa equipe também, né? E eu estou encantado com essa conversa, porque está caindo algumas fichas aqui da importância de, ok, num mundo que está mudando, eu tenho que ter pessoas com olhares diferentes que possam me ajudar a adaptar para esse mundo que está mudando. Mas eu não posso receber essas pessoas e calar as vozes dela. Pelo contrário, eu vou ter que aprender a lidar com vozes diferentes para coletivamente criar algo novo que não tinha antes, né?
E olha, e linguagens diferentes. O jovem de 18 anos é muito diferente do de 12 e é muito diferente do de 40. Eu tenho 44 e a gente tem jeitos de encarar os mesmos problemas, provavelmente, diferentes. Quando eu estou pensando em comunicação, se eu não estiver entendendo essas diferenças, vai melhorar o retorno sobre investimento se ela for mais assertiva. E para isso o mix é muito importante. Tem uma hora que ela precisa ser para todo mundo e tem uma hora que é para ser do jeito daquele cara de 12 anos.
Uhum.
Ou daquele cara de 60. Talvez o produto seja o mesmo, mas a mensagem vai ter que ser diferente.
Ok.
Os aplicativos funcionam para todo mundo, né? O de 12 usa e o de 80 também. O jeito deles falarem com o de 12 e de 80 precisa ser diferente.
Precisa ser diferente.
Senão, esse aqui não vai entender por que ele tá falando daquele jeito. E o de 80 vai dizer, olha, não tô nem entendendo o que você tá falando. Porque são realidades diferentes.
É verdade.
São jeitos de lidar com a tecnologia diferentes. E não tem certo e errado, são só diferentes.
Nossa. Você citou que tá com 44, né? Você tem filhos?
Tenho uma filha.
De qual idade?
4 anos, vai fazer 5 agora.
Uau, que legal. Como é que você lida com o que ela vai fazer quando crescer? Porque imagina, o Roberto devia ter uma expectativa pra você. Ele tinha uma expectativa pra você?
Olha, ele devia ter.
Devia ter.
Devia ter. Mas nunca nem obrigou, nem disse isso pra gente. A gente acompanhava muito o que estava acontecendo.
Certo.
A gente jantava junto, obrigatoriamente, quase sempre. E acompanhavam os problemas e as vitórias. E aí isso foi acontecendo naturalmente. E foi tão natural que todos os filhos trabalham no mesmo ambiente ligado ao entretenimento, à comunicação. Então a influência foi importante. Mas não foi mandatório, foi acontecendo. Todo mundo muito satisfeito com essa posição. Então, quanto à Bruna, eu vou tentar dar mesmo as oportunidades que a gente teve de ela poder escolher. O que a gente precisa é tentar preparar ela ao máximo. E é difícil, porque a gente tem um mundo menos previsível, né? Todo mundo, a gente escuta o tempo todo falar que as profissões do futuro não são necessariamente as mesmas que existem hoje. Por isso o jovem muda tanto. Agora, é que esse futuro é curto. Não é que é o futuro daqui a 100 anos.
Antes o futuro era 50 anos
atrás. Nessa próxima geração as profissões já não serão. Então a gente precisa muito mais preparar ela para chegar na solução do problema e muito menos dizer qual é a resposta certa. Aí tem muito a ver com essa história de learning, de fato educação, e eu não tenho nenhuma propriedade para falar disso, mas a educação precisa se reinventar. O que era óbvio no passado, né? Tem um problema e tem uma solução.
E você está sendo treinado e recompensado por quão bem você relembra a solução que eu estou te ensinando. Né? Então a gente passa 15 anos nesse sistema.
Pois é, a gente vai lá as nossas provas, né, que a gente sofria com elas. Era assim, não é mais sobre isso. Né? É muito mais como você chega na solução. A gente acha que no caso do Rock in Rio, a gente criou uma vertente de learning, né, que a Agatha lidera, que a gente acha que tem no nosso jeito de fazer as coisas uma semente que pode ser replicada. A gente acha que a gente tem um jeito, uma forma de fazer as coisas que ela pode sim ser transformada em educação e pode sim influenciar o jeito das pessoas serem. Então, a área de learning do Rock in Rio, que é uma área que a gente está super empolgado e fazendo milhões de projetos. E, de novo, desde o Innovation Week em Portugal até o Academy, que é onde a gente se conheceu, até o lançamento do livro que Pensa Negócio. E são só os primeiros passos de entender que se é por saber se adaptar, ter uma atitude, ter um jeito de botar as ideias no mundo, talvez a gente consiga, com a ajuda de especialistas, transformar isso em alguma coisa que a gente possa replicar e ajudar a treinar as pessoas.
Olha que insight bacana esse, você que está ouvindo a gente agora. Ao fazer o que a empresa nasceu para fazer, e entregar um produto final lá, saltou aos olhos de vocês que o jeito de fazer isso poderia virar um novo produto para ajudar outras pessoas em outro mercado, né?
É isso mesmo. E quando a gente começou a Academy, que a gente tem uma parceria com a GSM, a gente tinha certeza que a gente não sabia transformar aquilo num modelo de educação. Então tem que chamar um especialista, que no caso foi a GSM, para ajudar a gente a moldar aquilo. E legal, é um produto que já tem 4 anos, já acontece no Rio e Portugal, é um produto que as pessoas gostam muito, mas a gente não seria capaz de fazer sozinho naquele momento. A gente tinha o conteúdo, a gente não tinha forma de fazer. A forma faz diferença, né? Porque senão as pessoas não conseguem absorver.
Qual dica você dá para a pessoa que está ouvindo a gente agora de que áreas da vida dela ela pode extrair inspiração para poder passar a essência dela para fora?
Eu acho que todas. Você só vai conseguir engajar as pessoas no seu desafio, pode ser visual, pode ser áudio, pode ser no 1 a 1. A gente precisa conseguir contar histórias que mobilizem. Tudo que a gente passa, de alguma forma, vai te ajudar a influenciar naquele negócio. Até para você saber o que não funcionou. Um monte de coisa que a gente faz no nosso dia a dia, muito mais até do que eu gostaria, que não funciona. Mas se a gente conseguir trazer metodologia para entender o que não funcionou, o que que funcionou daquela experiência, e todas elas alguma coisa funcionou, o que que funcionou, o que que não funcionou e o que que se eu fizesse diferente faria que aquilo funcionasse. E aí, por isso, processo e metodologia ajudam muito.
Ok.
Porque te fazem isolar um pouquinho para você, olha, se de repente se isso tivesse aqui desse outro jeito, funcionaria. As coisas que eventualmente não funcionaram, elas estão compondo as que vão funcionar melhor. Não é que você vai ficar contando as que não funcionaram. Elas só estão influenciando, obviamente, o que você vai contar depois. Não é para ficar dando luz porque não funcionou. Não, é para você usar isso para contar as histórias que estão funcionando.
Qual é o maior fracasso que você viveu e foi um grande aprendizado para você? Como uma história de um momento de dificuldade que hoje você olha para trás e aprendeu muito com aquilo.
Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei num lugar que depois de 5 anos fechou. Foi o Rock in Rio Café. Rock in Rio Café inaugurou em 97, ele era um café temático, que tinha casa noturna, restaurante, e a gente fazia um monte de coisas boas, e um monte a gente não operava bem. Mas o fato é que ali começou a minha formação, e muito do que eu sou hoje na relação com as marcas, na área de parceria do Rock in Rio, na minha relação com os anunciantes, começou ali no Rock in Rio Café. E foi uma casa que funcionou durante 5 anos, foi um sucesso, enquanto existiu, mas não necessariamente foi um sucesso de negócio, tanto é que ele deixou de existir. Por outro lado, se não tivesse sido o Rock in Rio Café, o Rock in Rio de 2001 não teria acontecido. Porque foi ali que a gente conseguiu fazer uma conexão com a América Online que viabilizou o Rock in Rio de 2001.
Uau!
Mas foi um negócio muito difícil, certeza de que era um ramo de alimentação, era um restaurante que virava casa noturna. São ramos muito específicos e que tem que ter talentos que conheçam aquilo, que não era o meu caso. Então, foi muito difícil, mas foi fundamental para essa história que a gente está contando hoje. Mas na época eu não achava isso, não. Hoje é fácil.
Olhando para trás a gente entende, né?
Na época você não tem essa visão.
Ou seja, o que você está vivendo hoje na sua vida que parece que tá dando tudo errado, parece que não vai dar certo, parece que é um fracasso, mas que talvez você pode algum contato, algum aprendizado, algum recurso, alguma coisa que você vai tirar dali e mais pra frente, quando os pontos se conectarem, você vai entender por que aconteceu, né?
É isso.
Desde que a gente tenha essa mentalidade que o Rodolfo tá compartilhando com a gente de olhar para aquilo que deu errado e extrair o que eu posso aprender com aquilo. Porque também se a gente não aprende nada, vai acontecer de novo, né?
Olha só, e de novo, o exercício é tentar. E quanto mais a gente vai tentando, melhor a gente vai ficando naquela história. Porque é uma teoria muito bonita, que eu não faço todo dia e que eu não consigo fazer ela funcionar todo dia. Mas quanto mais você tenta, mais próximo de conseguir você vai estar. É um treinamento. E aí isso vai fluindo na direção certa.
Muito legal. Rodolfo, para a gente encerrar, o que as pessoas podem esperar do futuro do Rock in Rio?
Sempre um compromisso com inovação, um compromisso com fazer o melhor Rock in Rio, da próxima edição, o melhor Rock in Rio de sempre. Liderar essa conversa do mundo do entretenimento. É muito mais sobre uma marca que é estar presente no coração das pessoas e o Rock in Rio, quer dizer, aqueles 7 dias são a cereja do bolo. Estamos falando de 1 ano de comunicação. O nosso trabalho como empresa é fazer ele estar presente na vida das pessoas cada vez mais, no formato que pode ser de festival de música ou de projeto de educação, ou de livro. Então, não é sobre o festival, é sobre a marca. O que vocês podem esperar da nossa marca é que a gente lidere essa conversa de experiência, de entretenimento e de construção de plataforma. E no final, que a entrega, a gente vai estar sempre buscando uma entrega de excelência. É isso que a gente pode esperar.
Uau, incrível! E para você que está curioso e quer ouvir um monte de histórias, o Rodolfo é uma fonte inesgotável de histórias, porque ele já viu muitos verões acontecerem, muita coisa. Esse é o livro Rock in Rio, A Arte de Fazer Acontecer. Conta um pouquinho pra gente qual é a experiência que as pessoas que comprarem o livro podem esperar do livro.
É uma decodificação de 2 talentos que entendem de gestão desse nosso jeito de fazer. Então foi muito interessante poder ver a visão dos autores sobre a nossa metodologia, que nem sempre a gente sabe que é metodologia.
Só fazia.
É, a gente vai fazendo. Com essa clareza que a gente deu aqui, mas vai fazendo. Nós somos mais empreendedores do que educadores. Então, quando você treina 2 autores especialistas em negócio, que conseguiram, a partir de conversas com todo o nosso time, essa é uma empresa com líderes, lideranças muito fortes. E aí eu não estou falando nem do Rodolfo, nem da Roberta, nem do Roberto, que de alguma forma são um núcleo familiar ali do Rock in Rio. Tem um time de gestores muito preparados. É esse talento de gestores que está colocado no livro e que foi a leitura de 2 caras que entendem de negócio sobre o que a gente sabe fazer. Para a gente foi muito legal ver, porque nem tudo que está escrito a gente tinha clareza de que era metodologia, que era um processo claro. A gente vai trabalhando nessas áreas que a gente falou aqui muito de processo e metodologia, mas a gente também tem um monte de pontos cegos que tem que atuar.
E esse trabalho com o Alan e o Arthur ajudou a trazer à luz esses pontos cegos, esses padrões, né?
Ajuda a materializar coisas que eventualmente não estavam escritas, agora estão.
Uau, muito legal, gente. Rock in Rio, A Arte de Sonhar e Fazer Acontecer, da editora Gente. Você pode pesquisar em qualquer plataforma para poder adquirir. Compartilha pra gente uma frase que é importante para você, Rodolfo, e que te ajuda a inspirar para inspirar o pessoal.
Acreditar nos sonhos.
Rodolfo, mais uma vez, obrigado.
Obrigado, foi ótimo, muito bom.
Prazer enorme.
Prazer estar aqui.
E se você curtiu, aqui embaixo nos comentários, deixa qual foi o seu comentário, qual foi o seu maior insight que você tirou desse papo com o Rodolfo aqui hoje. Compartilha aqui e manda esse link para alguma pessoa que é importante para você e precisa ouvir esse papo sobre pensar grande e fazer acontecer que a gente teve aqui hoje. Esse foi o Supercast, o podcast oficial sobre marketing e diferenciação. E eu vejo você no próximo episódio.
E aí, gostou desse episódio? Tem muito mais da onde veio esse. Aproveita que você está aqui e já fica pronto para ouvir o próximo episódio do Supercast.